Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 181º episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo meio merda porque... meu, hoje é feriado, ok? 10 de junho de 2022, dia de Camões, de Portugal, das comunidades, da Açorda Alentejana, da Alheira de Mirandela, da Francinha... Tripas à moda do Porto, cozida à portuguesa, feijoada à transmontana, esse tipo de cenas. Tipo, é dia de Portugal, tem de ser dia dessas cenas todas, por isso. E pá, e mais uma vez, meu, idiota como o caralho, esqueci-me de desligar o despertador, meu. Ou seja, 4h45 estava o telemóvel a despertar. E qual é a cena? A cena é a seguinte. Eu tinha de levar o meu pai a um sítio para ele deixar lá a carrinha, porque um gajo acho que lhe bateu. Só que o gajo, por sorte, é chapeiro e então ia arranjar a merda que fez, basicamente. E então o meu pai disse, amanhã às 8 podes-me levar? Eu, está-se bem. Ou seja, eu antes de me deitar, liguei o despertador, tipo 7h30, ou 7h30 é suficiente, para levar o meu pai às 8, ok? E esqueci-me de desligar o filho da puta do alarme, meu. E agora, desliguei o alarme, que já não era preciso desligar, porque ele só está de segunda à sexta, e provavelmente vou-me esquecer de ligar... Na segunda, por isso, acho que eu vou ligar já, ok? Ok, está ligado. Menos mal. Por isso, pá. Por isso, basicamente, acordei às 4h45. Todo atordoado, tipo, caralho, será que é para ir trabalhar? Ei, não, afinal não é, deixa de ligar. E depois, já não consegui dormir mais. E levantei-me às 7h30 e depois ainda voltei a deitar uma vez que conseguia dormir. Mas, pá, estamos aqui na luta, ok? Depois também começaram um F-16 a passar aqui perto e o caralho. Por isso, meu, acalmem-se lá, ok? Deixem um pobre coitado tentar dormir. Mas, pá, então vamos para mais um episódio, ok? Como eu falei no último episódio, eu tinha dito que se a Fúria não ganhasse a EAM Dallas... afinal o M da sigla é Masters, ok? Ou seja, é Intel Extreme Masters Dallas 2022. A Fúria perdeu nas meias finais... para a Jens, mas, como eu tinha dito também na semana passada, e aí eu enganei-me, porque não é EAM Impact League, é ESL Impact League, estava a decorrer então o torneio de CS feminino, ok? E pá, a Fúria chegou à final, ok? Chegou à final e tipo, eu tinha... A final foi no domingo, a meia-final e a final, que logo aí vê-se logo que... A organização se está um bocado a cagar, mas já não se pode criticar porque ainda está no início. Mas é tipo, imaginem, enquanto que no CS masculino têm meias finais num dia e a final no outro, não. Ali é meias finais num dia e final depois das meias finais e cagámos-nos. É tudo no mesmo dia, que é para arrumar esta merda. E então, eu tinha acabado de editar o podcast do cedo. O primeiro jogo da Fúria acho que era às 5, acho eu. Às 5 daqui, ou seja, era às 5, acabou, sei lá, não, era mais tarde, e acho que era para ir às 7, e acabou tipo às 10, porque foram 3 mapas, por isso mais ou menos uma hora por mapa, e devia ser, acabou tipo às 10, e aí a Fúria ganhou, ok, que era contra a equipa número 1 do ranking, ok, e aí eu tive um bocado de medo quando vi as gajas a entrar em campo, porque é tal cena, na cara das jogadoras da Fúria notava-se nervosismo, ok, porque era o primeiro torneio internacional e essas cenas. As outras gajas estavam... Primeiro estavam a jogar em casa porque era a CLG Red. E é uma equipa dos Estados Unidos, bem que tem jogadoras da Coreia do Sul, Estados Unidos, tem uma que acho que é de Vietnã. Por isso, Mas então elas estavam a jogar em casa, ok? Tinham um apoio todo. E então, enquanto as da Fúria estavam bem focadas, agarradas ao PC a aquecer, tipo a treinar, uma das gajas da outra equipa, a da Coreia do Sul, a maior preocupação dela era ver se o eyeliner estava perfeito, ok? E eu quando vi, ei, estamos fodidos, meu. Parece quase aquele pessoal que é, isto aqui vai ser só um treino, deixa ver se eu estou ao menos perfeita para aparecer nas fotos. E então, o eyeliner estava perfeito, ok? E então depois começaram a jogar. No primeiro mapa deram tipo 16 a 5 à Fúria, o caralho. E... as gajas sempre que ganhavam era dancinhas para a câmara, era deitar a língua de fora, mandar beijinhos e o caralho. Foda-se, que massacre que esta merda vai ser, meu. Estamos fodidos. Depois, no segundo mapa, A Fúria começou novamente a perder. Chegou a estar tipo 12 a 7 ou caralho. E a Fúria depois começou a embalar, embalar, embalar e ganhou o segundo mapa. Porque, entretanto, quando estavam a ganhar no segundo mapa, o pessoal da Claque estava a gritar: "Send them home, send them home, send them home." E tipo, ei, imaginem aquela pressão. Mas então, a Fúria ganhou o segundo mapa, ok? Conseguiu dar a volta. E a Olga, que é, neste momento deve ser a melhor jogadora da Fúria, apesar de eu preferir a K-Sensei, porque tipo... Primeiro, a K-Sensei é bué estranha porque ela é bué agressiva dentro do jogo, ok? Mas depois fora... É uma fofinha, ok? Que é tipo uma miúda que tem para aí 1,60m, ok? E só dá vontade de apertar aquelas bochechas. Mas então, a Olga mal ganhou o segundo mapa, fez logo o símbolo de... Tipo, quem não conhece a cultura brasileira é fodido. Mas estás a ver aquele emoji de cruzar os braços, estás a ver? Só que ela fez tipo cruzar e sobe e desce, estás a ver? Que é tipo, acabou, acabou. E ela disse acabou, do tipo, ah, o terceiro mapa é nosso. E depois, no terceiro mapa, a Fúria começou a terrorista, ok? Na Dust 2, para quem conhece CS sabe que é um mapa para aí 80% CT a 20% terrorista. E a Fúria terrorista deu 15 a 0. 15 a 0. O objetivo depois era já ganhar 16 a 0, não conseguiram. Elas ganharam o pistol e festejaram de caralho, mas foi aquele festejado tipo, foda-se, pelo menos não vamos ser humilhadas e não vamos perder de zero. Mas então depois ficou 16 a 2, ok? 16 a 2, e então depois, logo em seguida, imaginem, o jogo acabou lá para as 10, tinha uma hora de intervalo, ou seja, ia começar o outro lá para as 11, a final, e depois era Fúria contra a Nigma Galaxy, acho eu. Exatamente, Nigma Galaxy, que é uma equipa com jogadoras da Europa, tem uma jogadora da Eslováquia, uma da Roménia... E 3 da Rússia, acho eu. Só que acho que a equipa em si é dos Emirados Árabes Unidos. Mas, já, treino na Europa. Que era a equipa que tinha derrotado a Fúria no segundo jogo no campeonato. Ok, que tinha ido ao prolongamento e a Fúria tinha perdido. E essa, então, era a número 2 do ranking. A Fúria, lá está, começou quente, porque tinha ganho, tinha amassado caralho. Começou quente, ganhou o primeiro mapa. E então, aí já era tipo meia-noite. Não, não era meia-noite. Aí já eram tipo uma ou duas da manhã. E eu, ei, não, para mim já chega, ok. Vou dormir, eu fiz a minha parte, ok. Apoiei até onde pude. Agora a Fúria só tem de ganhar mais um mapa. Pá, fui dormir, acordei. E a Fúria tinha perdido os dois mapas. E as outras Enigma Galaxy foram as campeãs. Pá, é bué fodido. É bué fodido porque... Mas é tal cena, meu. Mas acho que a experiência foi bué positiva porque, ao menos agora, sabe-se o real valor da Fúria. Ok, sabes que está ali no top 3, pelo menos, uma vez que chegou à final e que, pelo caminho, derrotou a que era a favorita a vencer. Mas eu fiquei bué chocado com a tal miúda que estava a ver se o eyeliner estava pronto, porque faz-me lembrar bué o Fer da Imperial, porque normalmente todos os jogadores estão a aquecer e o gajo está só deitado na cadeira, de olhos fechados, e está só a concentrar-se. Está só a concentrar-se e depois começa o jogo e amassa de caralho, ok? Amassa de caralho. Não é preciso estar aqui, preciso aquecer. Não é. É mesmo o pro player, ok? Só joga quando é para matar mesmo, quando é para valer. Mas pronto, a Fúria conseguiu então o segundo lugar. Agora o próximo torneio é ESL Impact Valência, ok? Agora em Valência... E lá também vai estar equipa masculina e equipa feminina da Fúria, por isso... Yeah. Ah, e nessa... E aí é medalhas. Primeiro, cenas que dá para tirar para a vida normal. Para a vida normal que é a dificuldade que é arranjar visto para entrar nos Estados Unidos, meu. Yeah, vários jogadores ficaram de fora, tipo... A própria Jens tem um jogador israelita, o Sphinx, que basicamente ficou de fora. E eu fiquei, foda-se. Meu, o gajo é de Israel, meu. Será que... Tipo, dois países que se dão tão bem, porque é que não, o gajo não tem visto? Mas, já. Yeah. O Sphinx ficou de fora. A Navi ficou de fora. E, tipo, a Navi tem jogadores ucranianos e russos. E agora as pessoas podem dizer... Ah, já, yeah, é por causa da guerra. E então os jogadores russos ficaram de fora. Podia ser, mas a Cloud9, que era a Ace Gambit, que é formada por 5 jogadores russos, não só esteve presente no torneio, como foi a campeã e teve norte-americanos a gritar pelo nome dos jogadores, ok? Quer dizer, não são 5 russos, estão-me a enganar, são 4 russos e 1 do Cazaquistão. Peço desculpa, não é tudo igual, ok? Mas então, a Navi ficou de fora, o treinador da Astralis ficou de fora porque o gajo, quando era pro player, tinha ido a um torneio no Irão e então só por ter essa visita no passaporte não lhe deram visto. E é tipo, foda-se, meu. Puta que pariu. Depois o MIBR também teve de ir com o treinador porque também não conseguiu inscrever o 5º jogador a tempo de tirar o visto e essas cenas, tipo... Bué dificuldades. Mas então, ver a Cloud9, que era uma equipa russa, a ganhar um torneio nos Estados Unidos e a ser apoiada de caralho por adeptos norte-americanos foi, uou, surpreendente. Só mesmo o desporto para fazer isto. É quase como aquela cena em que tens um racista que festeja o golo do negro, estás a ver? Só no desporto é que essas cenas acontecem. E essa cena fez-me mudar a opinião que eu tinha acerca do Nafani, que é o EJL da Cloud9, porque o gajo parecia ser um gajo bué frio, caralho, e depois quando ganhou, o gajo queria agradecer porque pela primeira vez sentiu o apoio do público, porque é tal cena. Os gajos eram da Gambit, ou seja, região leste europeu, Rússia, ok? Ali, quem domina ultimamente tem sido a Navi. Ou seja, o pessoal provavelmente daquela região torce pela Navi, ou depois pela Virtus Pro, porque a Virtus Pro, apesar de agora não estar a passar pelos melhores momentos, também por ter ligações ao Putin, no passado foi uma equipa que ganhou muitos títulos, ok? E a Gambit, acho que ganhou um Major ou assim. Ou seja, não deve ser a equipa principal, estás a ver? E então os gajos, agora com a Cloud9, que era uma das maiores organizações norte-americanas, mas que já estava fora do CS há algum tempo, o público basicamente, pá, gosta da equipa e apoia independentemente dos jogadores. E então os gajos ficaram todos contentes. Depois, outra cena que aconteceu ainda neste tema, que foi o Gaulês estava a transmitir o CS masculino, ok? E depois, como a final acabou rápido, porque a final era MD5, ou seja, eram 5 mapas, mas quem fizesse 3 primeiro ganhava, porque lá está, depois já só sobravam 2 mapas, já não dava para ganhar. E foi o que aconteceu, a Cloud9 ganhou 3-0 à Yance. E então acabou mesmo a tempo de transmitir o jogo feminino da Fúria, ok? Porque lá está, os jogos femininos estavam a ser transmitidos pela Nazinha, que é outra streamer da tribo, ok? E tipo, ela transmite CS feminino à bué. Ela também própria já foi pro player de CS, por isso é normal ela apoiar a comunidade. E então o Gaulês disse que ia transmitir, porque lá está, o gajo tem mais números e tal, ou seja, ia levar o CS feminino a mais gente. Até aí acho que é normal, até porque tinha acabado o CS, já não havia mais nada, por isso, meu, tens CS feminino para ver, ou não tens nada para ver, CS feminino, vamos lá a isso. E pá... A quantidade de pessoal a dizer ai não quero ver, são horríveis elas a jogar, e tipo, meu, foda-se, pá. A sério, meu. Às vezes basta-te só uma oportunidade para tu pensares, ah, foda-se, elas jogam bem. Tipo, se eu tiver de comparar a Fúria feminina com a masculina, se a masculina joga melhor, provavelmente em certos aspectos, porque noutros aspectos, cuidado, meu, a Fúria tem a K-Sensei, que é uma AWP do caralho. Ok, tem a Olga, que faz lembrar bué o Art, é uma jogadora bué agressiva, ok, consegue sempre as first kills, bué da forte. Depois tem a Gabi, que é muito forte no tanto nos clutches como às vezes também a pegar a WP e tudo, é muito forte. Depois tem a Isa, que é a IGL, a in-game leader, também é forte, ok, também é muito forte. E depois tem a Mari, que é uma miúda de 18 anos, acho eu, que ela... Essa aí também tem uma história inspiradora, porque ela viu a Fúria a jogar, quando ainda tinha a formação antiga, porque a Fúria esta não é a primeira formação, ok? Já teve várias formações. Então, tipo, há 2 anos, quando ela começou a jogar CS, ela mandou uma DM para o Instagram da Fúria e disse, um dia ainda vou jogar aí. E agora começou... Acho que foi em 2022 que ela começou a jogar pela Fúria e, tipo, já... Houve um mapa em que ela foi a melhor, tipo, matou 38, por isso, já. Yeah. Mas pá, curti e agora vou começar a acompanhar mais o CS feminino porque tem ali potencial, ok? Tem ali potencial e é bom entretenimento, por isso, já. Yeah. Ainda no CS, Eu não sei se falei aqui, mas no Major passado, sem ser este que decorreu ainda há pouco, no Major passado em novembro, ou caralho, a nave ganhou, ok, antes da guerra e tal. Era tipo a aeronave, ou seja, a nave já tinha ganho o Grand Slam de CS, que o Grand Slam é basicamente todos os torneios da Intel Extreme Masters, que acho que são quatro, que é um em Dallas, é outro em Colônia, e depois são mais dois, ok, são mais dois já. Ah, é um em Katowice, ou Katowice, ou lá como queiram, e depois ainda falta outro. E então, quem ganha esses quatro torneios em sequência, acho que é preciso ser em sequência, ganhou o Grand Slam, ok, que o Grand Slam acho que depois ainda dá mais $1 milhão, porque ganhas os quatro em sequência, acho que é isso. Ou pelo menos tens de ganhar os quatro, tens de ganhar os quatro, não sei, mas já. E então a Navi já vinha de ganhar o Grand Slam e depois acabou por ganhar o Major sem nenhuma derrota nos mapas e tal. Ganha o Major, um dos jogadores, que era o Bumbla, ou Bumblish, que acho que é assim que se diz em russo, o Bumblish. O gajo sobe ao palco para festejar e tal, com esta equipa, e depois saca do microfone e pede a namorada em casamento. E tipo, na altura toda a gente, oh meu Deus, o Bumble é tão romântico, meu Deus, o último homem romântico na Terra, não sei o quê. Corta para 24 de fevereiro de 2022. Rússia invade a Ucrânia, o caralho. A namorada, que já era esposa na altura, a esposa do Bumble, partilha uma foto no Telegram, ou, e não sei se era no Instagram, se era em qualquer rede russa, com maquilhagem com a bandeira da Rússia, do tipo. Estás a ver quando aparecem aquelas pessoas nos jogos de futebol com a bandeira do país tatuada debaixo dos olhos, estás a ver, nas bochechas, pronto. Ela partilha assim uma foto e diz, orgulho no meu país, não sei o quê, sempre a apoiar-vos. E tipo, pá, tu tens o teu marido, que também é russo, ok, mas que trabalha numa equipa que é ucraniana e que provavelmente tem dois grandes amigos que também são ucranianos, que são os colegas de equipa, e o treinador, ok? Porque o gajo já estava na equipa, sei lá, desde 2018, ou caralho. Ou seja, ele pelo menos já conhece o Simple há 4 anos. Já está com ele diariamente, ou quase diariamente, estás a ver? E então ela fez isso. Depois aí começou a haver discussões, o gajo a dizer que se ia separar dela, ou ela a dizer que se ia separar. Depois voltaram a dizer, ai não, não conseguimos viver um sem o outro, tal. Corta para uma fase descendente da nave, ok? Porque perdeu em Katowice para a phase... Não, perdeu em Katowice para a G2. Na altura nem chegou à final. Quem foi à final foi a G2. E a FaZe ganhou. A FaZe também ganhou o Major, aí sim, contra a Navi. E depois sai uma notícia de que a Navi ia cortar relações com todos os jogadores que pagassem impostos na Rússia. Ok? Por causa daquela cena de não vamos estar a financiar o Estado Russo para comprar armas para nos bombardear. E aí eu disse que estava na dúvida quem é que ia ser o jogador, que podia ser, há lá um que é o Electronic ou o Perfecto, que já tem filhos e o caralho, então aí podia ser mais complicado e tal, mas não, quem acabou por sair foi o Bumblish, ou o Bumble. E agora a gaja louca do caralho disse que ele que lhe batia, ou o caralho, que era viciado em drogas e tudo, e partilhou um vídeo dele a snifar um pó branco. E eu agora, se calhar, vou ver aqui no Twitter, porque agora acho que faz mais sentido a mensagem do Simple... que o Simple deixou no Twitter, que diz assim, é assim que este mundo funciona, quero agradecer-te, Bumble, por tudo o que fizeste, sem ti, nenhum jogador da nossa equipa conseguia todas as conquistas que vivemos juntos, na alegria e na tristeza, boa sorte e talvez um dia vamos jogar juntos novamente, porque na altura em que a Navi despediu o Bumble, disse que era para proteger a imagem da organização. E agora? Será que se disse isso porque... E há o gajo um drogado do caralho? Ou porque o gajo está casado com uma louca do caralho? Estás a perceber? E tipo, imaginem. O gajo pede-te em casamento no palco do Major, ok? Tipo, estavas a ser vista por... Aquela cena foi vista por quase 1 milhão de pessoas, estás a ver? E agora acaba assim. Ao fim tipo de meio ano, se tanto. Mas, pá, nunca peçam ninguém em casamento em público, ok? Porque pode sempre dar merda e depois vão ter registros para gozar convosco, ok? E agora corta para o tema que eu ando aqui a aquecer há mais tempo para este podcast, que é o seguinte. Eu estou a gravar na sexta-feira, ok? Porque amanhã é dia de casamento, ok? Do Vítor e da Helena. E, pá, deixo já, meu... pá, não vou partilhar aquela hashtag. Hashtag Vitor e Helena, não, meu. Isso é bueda estúpida, até porque, pá, para quê, meu? Metam só Vitor e Helena, metam o nome das pessoas, meu. Para que é que estás a partilhar hashtag Cláudio e Sandra? Para quê, meu? Não curto, ok? E então, meu, porque é que ando aqui a requentar este tema para o trazer? Porque chegou-se àquela altura em que eu já não sou um adolescente, ok? Yeah. Tenho 28 anos, já não sou um adolescente. E também outra cena que era, eu vou ter dois casamentos, ok? Yeah. Vou ter do meu melhor amigo de infância, que é este, que é amanhã, e vou ter da minha irmã. E então, cheguei àquela fase da vida em que se calhar já não era fixe ir com uma roupa mais tranquila, ok? E então cedi à pressão da sociedade para ir de fato, ok? Qual é o problema de ir de fato? É que não é o meu habitat natural, meu. Não é o meu habitat natural. Tipo, eu lutei durante anos para conseguir andar neste conforto básico que é basicamente t-shirt e calções, ou t-shirt e calças, estás a ver? Para agora ceder por um dia, ou por dois, porque vão ser dois casamentos, para ir de fato, estás a ver? E então, já? E então fui com a miúda a comprar o fato. Só que é tal cena, meu. Qual é o problema de comprar um fato? É que não é uma t-shirt. É basicamente esse o problema. Porque normalmente compras uma t-shirt, é o teu tamanho, tal, vestes, assenta bem, está fixe. Fato não, meu. Fato depois é, agora tens de levar para arranjar as mangas do casaco, o tamanho das calças e o caralho, largar ou apertar. Claro que não é apertar, claro que é largar, porque estamos obesos. E esse tipo de merda, estás a ver? E então, o fato eu já tinha algum tempo, só que faltava arranjar o fato, ok? E então levei ao alfaiate na Póvoa de Lanhoso, e só teve pronto ontem. Ou seja, teve lá para aí duas ou três semanas nele, e só ontem é que ele o arranjou. Só que lá está, ainda me faltava a camisa, os sapatos e o laço. E então, como eu já tinha comprado o fato com a namorada, pensei, agora vou comprar o resto com a mãe, que assim agrado às duas mulheres que têm peso na minha vida, ok? E então, os sapatos foi tranquilo, a camisa, e isto agora é só um brinde para os ouvintes da Póvoa de Lanhoso. A camisa foi comprada na Orange Store. Ok? Orange Store. Aí estamos nós. Quem tem Facebook pode procurar. Porquê? Porque eu basicamente fui levado ao engano, ok? Eu basicamente fui levado ao engano porque a minha mãe disse-me assim. Eu tenho a loja da... Ok? Disse o nome de uma das proprietárias. Tenho a loja da... Que tem camisas... baratas. E ok. O que eu quero é uma cena barata, ok? Que seja minimamente confortável. E então acabei lá, meu. E eu perguntei-lhe, e onde é que é? E ela, é perto dos mercadinhos Adriano. E eu, não pode ser. E depois fui ver e era efetivamente a Orange Store. E então acabei lá. Mal entrei, parecia que estava numa live de Facebook, ok? Porque estava música... funk bué, um bué louco, ok? Estavam elas a falar e o caralho... E depois eu fui experimentar a camisa e tipo, eu só queria despachar as cenas, ok? Só queria despachar as cenas e então estava de t-shirt e vestia a camisa por cima porque queria despachar, só queria ver se ela me servia. Uma das gajas abre a cortina e ela... a vestir a camisa com a t-shirt? Psh, dá-me assim uma chapada no ombro. Tira já a t-shirt e veste a camisa, caralho. Ok. E tipo, foda-se, meu, que pressão, meu. Que pressão que elas colocam numa pessoa, meu. É por isso que se alguém entrar lá e sair sem peças, claro que não vai sair, porque elas vão pressionar tanto que vão comprar, meu. Então, pá, comprei uma camisa que era MAD em Portugal, que tinha na etiqueta MAD em Portugal, e comprei o laço. Ok. E agora depois tem estas merdas, porque depois o laço tem de combinar perfeitamente com a cor da namorada, senão já não vale a pena. E então, foda-se. É tipo, é tudo pressão, meu. É tudo pressão, meu. Eu já disse, eu comprei este fato, ok, mas a partir de agora vai ser aquela combinação para todos os casamentos, aquele fato para todos os casamentos, e quando aquele fato deixar de existir, calças de ganga e t-shirt. Caguei, ok. Nunca mais vou ceder o meu conforto para, estás bueda lindo. Não, pá, caguei. Caguei porque não compensa, meu, não compensa. Não compensa este stress depois ir a várias lojas ver qual é o melhor fato e o caralho e ver qual é... Pá, não compensa, ok? E depois deixar o aviso das calças de ganga, outro aviso que é. Eu não sei se estão a reparar, mas este casamento vai decorrer durante o Primavera Sound, ok? Vai decorrer durante o Primavera Sound e calma, não vou criticar, ok? Se bem que era um bom ano para ir porque cartaz era fixe e tínhamos o feriado também ali a ser fixe, ok? Porque assim dava, na quinta-feira eu saía às 2h30, dava para ir direto para o festival ou vinha só a casa tomar banho e ia para o festival e depois sexta era feriado, no sábado não trabalhava, por isso dava perfeitamente para ir aos 3 dias do festival, mas eu não estou a criticar, ok? Calma. Não estou a criticar, até porque, por ser a pessoa que é, opto pelo casamento. Agora, pessoas que estão a pensar casar-se e que estão a pensar convidar-me, que devem ser aproximadamente 0, só vos peço isto, meu. Se estão a pensar casar em agosto, pá, casem à vontade. Desde que isso não interfira com um parede de cor. Porque se mandarem convite para... Ai, ah, tenho um casamento e calha no dia 15 de agosto. Pá, temos pena, meu. Olha, ainda bem, parabéns, meu. Boa sorte. Pá, prioridades, meu. Peço desculpa. Mas, se a pessoa me conhecer realmente, sabe que até é uma ofensa mandar-me o convite nesse dia, ok? Sabe que até é uma ofensa. E estou a dizer isto porque provavelmente vou ter um batizado que acho que é no último dia do Paredes de Coura. Se vou a esse batizado, pá, não, temos pena. Pá, a criança vai ser batizada na mesma, vão estar lá os meus representantes, mas pá, prioridades. Ainda por cima, quem é que vai no último dia do Paredes de Coura? Deixa cá ver. Ok, no último dia temos Pixies, temos Slow Tie, temos Princess Nokia, Perfume Genius, Yves Tumor, La Femme, Tommy Cash... O louco frito do caralho. Temos Xenia Rubios. E depois os outros já não são... E temos Manel Cruz, ok? E temos Manel Cruz e Nuno Lopes. Nuno Lopes, que é sempre essa pessoa que está sempre presente. É tipo a Ivete Sangalo do Paredes de Coura. Por isso, temos este pessoal todo. Por isso, meu... Pá, temos pena, meu. Temos pena, meu. Prioridades, pá. Prioridades. Pessoas organizem-se, ok? Mas, pá, têm de respeitar, meu. Têm de respeitar, meu. Por isso... No próximo episódio, provavelmente, vou ter um relato desta cerimónia, ok? Até porque, primeiro, duas cenas. Já há bué tempo que não vou a um casamento, ok? O último casamento que fui já deve ir há uns 8 anos, para aí. Se não vai há 8, deve ir ao... Deve estar ali entre os 6 e 8 anos, ok? E o último casamento que fui durou 4 anos, acho eu. Por isso, querem convidar, convidem. Depois não venham a tirar culpas a mim, ok? Mas então, então vamos ver o que é que essa festa vai prometer. E espero que corra tudo bem, meu. Até porque, quero que o miúdo tenha sorte na vida. E corra tudo bem e que seja bué feliz e tal. Ele estes dias mandou uma mensagem a perguntar se eu estava pronto. Eu disse, pá, eu estou. E não estava, porque ainda me faltava comprar camisa, sapatos e o caralho. E ainda tinha aquela pressão toda de saber se o fato ia estar realmente pronto. Meu, claro que estou, mas quem tem de estar pronto és tu, que tu é que és o noivo. E ele, também estou, só quero é que chegue rápido. E eu, ok, está-se bem. E depois ainda lhe perguntei se eu estava efetivamente pronto. Fiz a minha parte de amigo, se o gajo quisesse desistir eu ia apoiá-lo, ok? Porque eu acho que é muito isso que acontece, meu. Às vezes as pessoas pressionam, ei, caralho, tens mesmo de casar, e depois dá merda, que foi o que aconteceu com o tal casamento que durou 4 anos. Mas então, pá, fiz a minha parte, ele disse que estava pronto, então vamos a isso, miúdo. E vamos ver, espero que corra tudo bem. Pá, diminua um bocado a temperatura, meu, porque o miúdo vai estar de fato e vai ser tenso, ok? Então, era fixe diminuírem um bocado a temperatura, mas Depois, meu, para terminar, duas cenas que aconteceram na fábrica. Para terminar, antes de ir para as recomendações, duas cenas que aconteceram na fábrica. Primeiro, meu, um gajo que, desde que eu trabalho lá, sempre ouvi de barba, o gajo rapou a barba, meu. E qual é o problema? O problema é que o gajo é careca, ok? E pá, como é que deve ser a vida dos carecas sem barba, meu? Porque é tal cena. Há pessoas que têm cara, ok? Há pessoas que têm cara para não ter barba. Ok, há pessoas que ficam bem sem barba e carecas. Aquele não fica e é tal cena, meu. Eu tenho de, quando vejo que ele está lá, olho para o chão, ou então, na minha cabeça, crio a barba na cara dele, ok? Porque senão dá-me vontade de rir. E pá, para quê, meu? Qual é a necessidade? Tipo, meu, estás há 3 anos com barba, pelo menos. Para que é que vais cortar? Quem é que deu essa ideia? Tipo, meu, rapa, vai ficar fixe. Não, pá, não vai. Não vai, meu. E outra cena que aconteceu foi, ocorreu um acidente de trabalho lá na empresa. Ok? Na fábrica. Basicamente, nós tínhamos assim umas cortinas de plástico na nossa secção, porque a nossa secção faz bué barulho, caralho, então meteram aquelas cortinas para isolar mais o barulho. Meteram tipo nas portas. qual é o problema? As cortinas estavam a tocar no chão, ok? E então uma senhora, ao levar um carrinho com cabos, as cortinas ficaram presas no chão e aquela cena caiu-lhe em cima. Lá está, as cortinas em si são leves porque eram plástico, só que tinham um ferro a segurá-las. E pá, basicamente aquilo parece que não foi assim muito agradável porque a senhora depois foi para o hospital e tudo. E pá, vou estar a mentir se não disser que surgiu um sorriso na minha cara, pá, até porque a pessoa em si é uma chata do caralho, ok? Ninguém gosta dela, ok? E pá, fiquei com aquela cena, coitada, mas ela depois estava-se a mexer, não tinha falecido, eu, então deixa crescer aqui um sorriso na cara. Acontece que foi lá à PSP, meu, para investigar o crime. E pá, achei bué fraco. Achei bué fraco porque é tal cena, meu. Eu sei que não é a mesma cena. Eu ia falar aqui de Inspector Max e as pessoas vão dizer, ah, mas Inspector Max era PJ. Eu sei, meu, mas foda-se. Um gajo cria aquela cena, meu, de, ah, é um polícia, caralho, é um gajo fardado. Será que nos vai fazer perguntas de como é que aconteceu o crime? Será que vai tirar fotos ao local do crime? Não, pá. Basicamente chegou lá com um bloco de notas daqueles amarelos que tem a Torre de Belém na capa, estás a ver? A chefe disse o que é que aconteceu, ele apontou e foi-se embora. E tipo, bro, nem fazem perguntas, meu, ao pessoal que estava lá próximo a dizer, ah, será que foi mesmo um acidente de trabalho ou foi ela que se fez e que puxou aquilo para aquilo que tem na cabeça? Não, meu, ninguém fez perguntas nem nada. Nem perguntaram, mas há alguém que tenha alguma coisa contra ela para este acidente ter acontecido, para este acidente, tipo, podiam fazer a cena das aspas, estás a ver? Nada, ninguém fez nada. Então, meu, acho que é fraco, meu, acho que é fraco. Por isso, meu, acabem com as séries policiais em Portugal porque é tudo uma fachada, ok? Nada aquilo existe. E fiquei bué triste, ok? Porque tinha memórias de infância bué alegres acerca da polícia e depois percebi que era tudo uma fantasia, tudo um sonho e que era tudo fake. Por isso, pá, não cometam crimes porque não vai ser uma investigação do caralho. Não vale a pena. Mas já, vamos para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o Jingle Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações. Ai, culturais.
Ok, nas recomendações culturais desta semana, pá, começámos com podcasts portugueses que na realidade eu não tinha nada para recomendar e então adicionei aqui dois, mas como este podcast é editado, ninguém vai dar por ela. E então recomendo a nova cena do Às 6:30 no Portão, que é já fazia antes do Gilmário, ok, que basicamente é uma análise musical. Então, então está aí. E depois, o Não Inviabilize, que eu já recomendei aqui, podcast brasileiro, curtinho, e que vale sempre a pena recomendar porque tem sempre histórias engraçadas / bizarras. Depois, a próxima recomendação cultural, meu, é uma rede social, ok? Uma rede social nova, a Be Real, ok? Eu já ando a experimentar, tipo, há 2 semanas, mais ou menos. Acho que não faz bem 2 semanas, mas já. Yeah. Então, basicamente, o que é esta rede social? É uma espécie de Instagram, só que não há filtros. Só podes publicar uma publicação por dia e recebes uma notificação quando é a hora de publicar. E depois recebes a notificação, abres a aplicação e tiras uma foto com a câmara frontal e com a câmara traseira. Ok? E basicamente é isso. Por isso, eu vi esta recomendação no podcast Dia de Reflexão, feito pela integrante que eu menos gosto, mas ao menos fez uma cena útil para a sociedade. E então ela falou disto, eu ando a experimentar e pá, é tal cena, ainda tem pouca gente, ok? Do pessoal que eu conheço, só 2 pessoas é que têm aquilo. E a única cena é que dá para seres criativo, porque é tal cena, não podes usar filtros nem nada, mas podes tentar tirar a melhor foto com o que tens, ok? Que basicamente é a app da rede social. A única desvantagem que eu vi naquilo é que faz som, meu, a tirar a foto. E é tipo, bro, assim não, caralho, assim toda a gente sabe que estás a tirar uma foto. Basicamente, eu tenho tirado sempre aqui no quarto, porque é o único sítio onde cago se está a dar som ou não, mas, meu, e esse som devia desaparecer, porque não tem lógica nenhuma, mas já. Depois, no cinema, pá, fui ver Top Gun Maverick, novo filme com o Tom Cruise, é a continuação do filme de 1986. E pá, eu não vi o filme de 86, ok? Acho que não é necessário ver. Claro que se virem têm mais background e tudo. Agora, o que é que eu quero falar acerca deste filme? Que é uma cena bem interessante, que é... É mais um daqueles filmes de propaganda feita pelos Estados Unidos. O que é sempre normal, porque, tipo, precisas de pessoal para as Forças Armadas. E então, nesta lista de filmes de propaganda, tens tipo Top Gun, tens o Sniper Americano, tens o Resgate do Soldado Ryan, tens, sei lá, o Perdido em Marte, em que é, ah, meu, precisamos de pessoal da NASA, ou precisamos de dinheiro para a NASA, faz um filme sobre a NASA, estás a ver? E então, é assim que é a vida, mas então, aqui estamos. Qual é a cena engraçada no filme? É o seguinte, o filme está ali numa linha ténue entre o azeiteiro dos anos 80 e o super tecnológico barra engraçado dos anos 2020, estás a ver? Porque tem ali cenas que tu vês que são claramente uma homenagem aos anos 80 e que estão ali na linha ténue de quase serem azeiteiras, mas nunca vai para a azeitice, estás a ver? E por outro lado tens bué manobras, tens uma história também interessante e tens o Tom Cruise a correr. Por isso, que mais é que podes pedir? E este filme ainda teve a sorte de basicamente estrear quando a guerra estourou, porque este filme já era para estrear antes da pandemia, acho eu, só que foi adiado, porque acho que pelo menos o jovem nerd e o Azaghal já andam a falar deste filme há bué tempo. Acho que ele era tipo para estrear em 2020 ou assim, ou 2021, mas como estávamos em pandemia, foi adiado, e até calhou bem, e entre aspas, porque é tal cena. Se um dos grandes objetivos do filme é chamar pessoal para as Forças Armadas, agora é a altura ideal porque há guerra. E então, basicamente, encaixa-se na perfeição com a narrativa do filme. Por isso, bom timing. Depois, na música. Pá, temos então mais um álbum que eu ouvi no... Discoteca Básica. O álbum de Jorge Benjor, A Tábua de Esmeralda, de 1974. E pá, como ele disse no episódio... Os anos de 1970 foram anos bué da loucos para a música brasileira, meu. Foram anos em que o Tim Maia se juntou a uma seita de... A uma seita em que lançou os álbuns Tim Maia Racional, em que tipo, o mundo é cheio de bué das cenas e temos de deixar as drogas e o álcool e dar o meu dinheiro todo a uma igreja toda louca que lança um livro bué da esquisito. É o mesmo ano em que tem Secos e Molhados, em que... homens se vestem quase como mulheres e vão para palcos assim meios tipo drag queens e o caralho. É a década em que tens os Novos Baianos, também era tipo uma seita de hippies e o caralho que se juntam todos. E agora tem esta Tábua de Esmeralda, em que basicamente é a busca do Jorge Benjor por merdas ligadas à alquimia e o caralho. Então bué da freak, tipo, o único que se pode dizer que era relativamente normal, entre aspas, era o João Gilberto, porque era só ele e a sua viola. Mas então, então vai estar aqui a tocar a música Zumbi, que basicamente fala de Zumbi dos Palmares, que, para quem não sabe, foi um negro que lutou bué pelo fim da escravidão e, tipo, formou a comunidade de Palmares, em que basicamente tinham lá bué negros, ok, que fugiam dos seus senhores, entre aspas, e dos seus donos. Então é uma música boa e forte, então vai estar aí a tocar. Eu quero ver quando o zumbi chegar, o que vai acontecer. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Depois, dois álbuns que ficaram para trás na semana passada ou há duas semanas, porque é tal cena, meu. Porque na semana passada eu fiz então a playlist de Paredes de Coura, só que eu tinha ouvido estes álbuns antes e então deixei-os ficar para trás. E agora vou recomendá-los. E então, o primeiro álbum é da Maria BC e o álbum chama-se E-Align. E a Pitchfork diz o seguinte: a força definidora do álbum de estreia da artista de Auckland é o seu humor. Uma melancolia abrangente que sombreia tudo como nuvens pesadas de tempestade. Pá, eu gostei do álbum, ok, não é wow, incrível, mas gostei bué. E então, vai estar aqui a tocar a música April. depois, o outro álbum que também ficou para trás é o álbum Blue Skies dos Death, D-E-H-D, e a Pitchfork diz o seguinte: o trio de Chicago não mudou nada no seu indie rock aerodinâmico, evocando o abandono juvenil e a dor de uma felicidade longínqua. Também gostei muito e vai estar aí a tocar a música Clear. I'm clear, halfway home when I look at you. E depois, para terminar, um álbum do ano passado, que eu deixei passar, mas que fui dar uma vista de olhos agora, porque os miúdos vêm a parede escura, ok? E então, fui ver o que é que estamos aqui a falar. E então, é o álbum dos Turnstile, o álbum Glow On. E a Pitchfork diz o seguinte: o espetacular quarto disco da banda de Baltimore é todo groove, riffs e paixão. Não é um álbum de hardcore crossover que procura transcender o género, mas um que tenta elevá-lo à sua maior visibilidade. E pá, curti, ok, curti. É assim um rock, mas também tem cenas mais agressivas. E então curti muito. E vai estar aqui a tocar, pode ser a primeira música do álbum, Mystery. Pá, acho que é isto. Ok, acho que é isto. Amanhã é dia de amassar comida. E pá, agora é dia também de rezar para que a continuação do Joker seja boa, ok? Porque pá, será que havia necessidade de fazer um segundo filme? Mas já foi confirmado. E pá, espero que corra tudo bem. E que o casal seja feliz e o caralho, essas cenas que se dizem sempre nos casamentos. Pá, tenho uma dúvida, meu. Será que tenho de comprar arroz? E pá, estou na dúvida. Ou então roubo só um quilo aqui em casa. Não sei. Nem sei se ainda se atira arroz nos casamentos. Mas já pá, dúvidas que depois serão respondidas no próximo episódio, por isso já. Mas então já sabem, pá. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.